disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este primeiro bloco de perguntas, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sim, vivemos tempos difíceis. Ninguém imaginou que depois de uma pandemia, depois de uma crise política irresponsável, criada designadamente pelo Bloco de Esquerda, tivéssemos ainda por cima de enfrentar um cenário de uma guerra na Europa como não vivíamos desde 1945. Não, ninguém imaginou tempos tão difíceis. Mas não é por não termos imaginado os tempos tão difíceis que nos arrependemos de termos assumido a responsabilidade perante aquilo que dissemos aos portugueses que iríamos fazer. E é por isso que, mesmo nas circunstâncias difíceis, vamos cumprir aquilo que foram promessas fundamentais feitas aos portugueses. Nós propusemos no orçamento que o Sr. Deputado chumbou em outubro e que voltou a votar contra ainda recentemente e que finalmente entrou em vigor na sexta-feira passada, vai-nos permitir que na próxima sexta-feira nós paguemos com retroativos a janeiro o aumento extraordinário de pensões com que nos tínhamos comprometido a todos os pensionistas até 1.068 euros. Sim, vamos continuar a responder aos problemas, apesar das incertezas da guerra, apesar da inflação que estamos a enfrentar. Sabemos que temos um problema sério em matéria de professores. E por isso já adotámos primeiras medidas. E amanhã vamos aprovar no Conselho de Ministros um diploma que permite duas medidas da maior importância. Uma, a fixação à escola de todos os professores que tenham sido contratados para preencher horários que estavam vagos e que continuem vagos. E, em segundo lugar, permitir às escolas abrir concursos para horários completos nos grupos de disciplinas e nos territórios onde se verificou carência, de forma a que, havendo um horário completo, seja mais atrativo os professores se apresentarem a concurso e os lugares serem mais rapidamente preenchidos. É isso que se faz quando há um problema, é enfrentá-los e procurar soluções para o problema. Senhora Deputada Paula Santos, o Governo não recusa valorizar as carreiras dos profissionais e não sequer dos profissionais de saúde, muito menos. Vou-me poupar a recordar o que é que em conjunto fizemos ao longo destes quase seis anos. Mas neste momento, como é sabido, estamos em negociação com as estruturas sindicais para resolver um conjunto de problemas que valorizam as carreiras. Tive a oportunidade, ainda há pouco, quando referi na minha intervenção, que na aprovação do Estatuto Nacional do Serviço Nacional de Saúde, que faremos amanhã no Conselho de Ministros, temos respostas para várias dessas questões. Temos respostas com a dedicação plena, temos respostas com a criação dos centros de responsabilidade integrada, temos respostas para melhorar, efetivamente, essa carreira. Portanto, Senhora Deputada, não nos falta vontade, estamos a trabalhar, estamos a negociar, haja vontade de todos para podermos chegar a um bom acordo. Senhor Deputado João Cotrim Figueiredo teve a gentileza de cumprir a formalidade de me pôr uma questão, quando verdadeiramente queria chegar à conclusão final da sua mensagem, que tinha por alvo não este Governo, mas o seu parceiro de bancada, o Chega. Ora, Senhor Deputado, eu lamento muito, eu cumpro as minhas funções, mas entre as minhas funções não está mediar o conflito, nem a competição, nem arbitrar a disputa entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Queria deixar, contudo, duas respostas ao Sr. Deputado. Em primeiro lugar, quanto ao aeroporto, eu gostaria que atualizasse a sua informação, porque desde que implementámos o plano de contingência, quer com a mobilização de elementos de agentes de inspectores de serviços estrangeiros e fronteiras, que estavam em outra atividade e que foram colocados no aeroporto de Lisboa, quer com o reforço dos primeiros efetivos da PSP, já formados para exercer a missão de controle de fronteiras, mais o investimento que foi feito nos instrumentos eletrónicos para agilizar as entradas, que nas últimas semanas, felizmente, têm vindo a diminuir os problemas nas entradas e, em particular, desde segunda-feira não temos tido problemas nas entradas. Os problemas que existem, como sabe, são os problemas à escala global que os aeroportos estão a enfrentar. E como o Sr. Deputado foi Presidente do Instituto de Turismo e conhece bem esta matéria, sabe bem que quando há um aeroporto paralisado em Paris, há um efeito em cadeia de todos os aeroportos. E é isso que nós estamos hoje a assistir, infelizmente, é um efeito em cadeia no conjunto dos aeroportos, designadamente na Europa. Senhor Deputado André Ventura, em primeiro lugar, e quanto à pobreza, a taxa de pobreza em Portugal, após transferências sociais, aquelas transferências que o Sr. Deputado costuma criticar, porque diz que são para aqueles, diz que é subsídio para a preguiça, que é para aquelas pessoas que se fingem pobres, mas têm Mercedes e BMWs à porta de casa, pronto. Mas essas transferências sociais permitem que a taxa de pobreza em Portugal não seja de 40%, mas seja significativamente inferior. E devo-lhe dizer o seguinte: entre 2015 e 2019, a taxa de risco de pobreza e de pobreza após transferências sociais baixou de 19% para 16,2%. É óbvio que, perante a crise que se abateu sobre o país em 2020 e em 2021, fruto da pandemia, esta taxa de risco de pobreza aumentou em 2020 e seguramente deve ter aumentado também em 2021. O que significa que, passada a pandemia, nós temos é de retomar a trajetória que tivemos entre 2015 e 2019. E essa trajetória é simples: é continuarmos a governar e a adotar as políticas que adotámos entre 2015 e 2019. Senhor Deputado, sim, Senhor Deputado, tem razão. Nós precisamos de melhor organização, melhor gestão e melhores condições para motivar os profissionais de saúde. Agora, não tenha dúvidas, os números são muito claros. O orçamento do SNS aumentou 40% e os profissionais do SNS aumentaram 20%. E eu digo-lhe, em pormenor, médicos, aumento de 20,15% desde 2015. Enfermeiros, aumento de 24,82% desde 2015. Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 23,34% desde 2015. Sim, temos vindo a aumentar e temos de continuar a organizar melhor, a gerir melhor, a motivar mais os profissionais para continuarmos a prestar melhor serviço aos portugueses. E quanto à inflação, Sr. Deputado? Primeiro, rigor. Rigor. Eu nem discuto se a política é cavalgar ondas ou se a política é respeitar as pessoas e resolver os problemas das pessoas. E o que as pessoas que estão em casa precisam não é de um altifalante daquilo que as pessoas já sabem que é a sua vida. Porque as pessoas não precisam que eu vá ao supermercado para saber quanto é que pagam. Agora, as pessoas que nos elegem, sabe o que é que nos pedem? Não é que nós sejamos o altifalante das pessoas. O que nos pedem é que nós contribuamos para resolver os problemas que estão a sofrer. E o Sr. Deputado fala, mas nenhuma propostazinha apresenta. Ó Sr. Deputado, veja bem a diferença. Nós podemos não concordar com as propostas do Bloco de Esquerda ou com as propostas do Partido Comunista Português, mas têm propostas, têm ideias, têm coisas para pôr em cima da mesa. O senhor tem alguma proposta, alguma ideia, alguma coisa para pôr em cima da mesa? Zero! E, senhor deputado, o Sr. Deputado diz que nós temos os preços mais caros da gasolina na União Europeia. Informo, temos 12 países onde o preço é superior ao nosso. Relativamente ao gás natural, relativamente ao gás natural. Disse que era só a Suécia. Pois, vamos lá ver, para além da Suécia, mas a Dinamarca, os Países Baixos, a Espanha, a Grécia, a Itália, a França, a Irlanda, vários outros países que estão acima de nós. Sim, mas, senhor deputado, há uma realidade. Nos últimos 12 meses, a inflação subiu 4,1%. E quero lhe dizer mais, senhor deputado. Se o senhor deputado quer cavalgar a onda da inflação, a má notícia é que, para os portugueses, é que, infelizmente, vamos continuar a ter inflação. E vamos continuar a ter inflação, sabe porquê? Porque o fim da inflação não se decreta. E, infelizmente, como as causas fundamentais desta inflação são exteriores, porque têm a ver com a ruptura das cadeias de abastecimento que começaram na pandemia e que a guerra tem agravado, que resultam de uma guerra que a Rússia desenvolve contra a Ucrânia e que rompeu o abastecimento e agravou significativamente os custos da energia que nós importamos e os custos dos cereais que nós importamos e os custos dos fertilizantes que nós importamos e o custo do óleo de girassol que nós importamos e, portanto, sim, os preços vão continuar a subir. O que é que perante isto nós temos de fazer? O que nós perante isto temos de fazer é bater-nos exteriormente para que sejam adotadas as medidas globais que devem ser adotadas. Mas fazer internamente o que podemos fazer. E o que é que podemos fazer? O que temos feito. Reduzimos 18 pontos percentuais a carga fiscal sobre os combustíveis desde outubro até agora. Se não tivéssemos adotado o conjunto das medidas que adotaram, Sr. Deputado, hoje os portugueses estavam a pagar mais 14 euros por um depósito de 50 litros de gasóleo e mais 16 euros pelo depósito de 50 litros de gasolina. O Sr. Deputado diz assim, mas ainda assim estão a pagar muito. Ah, pois estão a pagar muito. Pois estão. Sou o último que a dizer o contrário. Agora o que eu digo é o seguinte, se nós nos limitássemos à oratória do Sr. Deputado, nada se teria diminuído, melhorado na vida dos portugueses. Agora, porque nós não nos limitamos a falar, mas perante os problemas procuramos soluções, os portugueses pagam hoje menos 14 euros no gasóleo e menos 16 euros na gasolina do que pagariam se nada tivéssemos feito. É essa a diferença entre nós e o Sr. Deputado. O Sr. Deputado fala, nós fazemos. Sr. Deputado... Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, sim, é verdade. Esta moção de censura verdadeiramente não é uma censura ao Governo. Como vimos, era uma moção de censura à oposição. Era uma competição da oposição para saber quem diz pior do Governo. O nosso campeonato não é o de dizer pior, é o de fazer melhor e sabemos que trabalhando faremos melhor. Muito obrigado.
Passamos agora à segunda ronda de pedidos de esclarecimento ao Primeiro-Ministro e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, vivemos uma conjuntura global difícil e ninguém o nega. Se acrescentássemos outra crise política, já seria a segunda em pouco tempo, seria de uma irresponsabilidade incompreensível. Mas nós nunca negamos a existência de situações complexas, graves e até prolongadas. Mas quando assim é, senhoras e senhores deputados, ainda é mais evidente que se torna a importância do Serviço Nacional de Saúde, que afinal nos protege a todos contra os interesses corporativos ou guiados até principalmente por objetivos financeiros. Os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde já foram identificados, são antigos, são complexos, têm resposta, e têm resposta nos programas eleitorais e no programa de governo do Partido Socialista. E esse foi sufragado pela maioria dos portugueses e, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, e todos estamos